Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e volta para a Câmara projeto com novas regras para o ensino médio. Aprovado marco legal para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Projeto que legaliza cassinos, jogo do bicho e apostas será debatido em comissões e votação em plenário fica para o próximo semestre. Boa noite. Senadores aprovaram o projeto que prevê regras do novo ensino médio. O texto original foi enviado pelo governo, mas deputados e senadores fizeram modificações. O projeto aprovado no Senado retomou as 2.400 horas de ensino geral básico e definiu o espanhol como disciplina obrigatória. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do governo para reformar o novo ensino médio foi alterada pela relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Mas após acordo, ela manteve a carga horária mínima total da chamada formação geral básica, que inclui matérias como português e matemática, em 2.400 horas, conforme aprovado na Câmara dos Deputados. Os alunos também poderão escolher uma formação técnica e profissional. Nesses casos, a formação básica ainda é obrigatória, mas o estudante receberá o certificado do curso técnico ou profissionalizante quando se formar. Para alunos que não optarem pelo ensino técnico, os chamados itinerários formativos, que também podem incluir o aprofundamento das áreas do conhecimento, vão somar 600 horas nos 3 anos do ensino médio. Somadas, as cargas horárias chegam a 3 mil horas para todo o ensino médio ou 1.000 horas anuais, que serão gradualmente ampliadas para 1.400 horas até o início do ano letivo de 2029. Para a professora Dorinha, a proposta não representa o fim da discussão sobre possíveis aprimoramentos nessa etapa do ensino.
Todo o nosso trabalho, o sentido, são os estudantes. Então, não é um documento findado, acabado, e muito menos o que reflete individualmente nenhum de nós. Mas o esforço de mudança, de garantia do direito, né? Do direito de aprender, do direito à educação que todos nós acreditamos.
O texto torna obrigatório o ensino do espanhol para aprofundar o conhecimento dos estudantes brasileiros na cultura dos países vizinhos. Hoje, o único idioma estrangeiro exigido é o inglês. As duas línguas poderão ser substituídas em regiões que façam fronteira com países que falem outras línguas, como o caso do Amapá e a Guiana Francesa. O projeto muda pontos da reforma do ensino médio, aprovada em 2017, que recebeu diversas críticas, como a ausência de apoio do Ministério da Educação aos estados e o reforço de desigualdades educacionais. O projeto deve retornar para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças. O objetivo é impedir que pedófilos se utilizem da sua condição profissional para se aproximar do público infantil. A reportagem é de Laís Nogueira.
O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta quarta-feira é uma das 11 propostas apresentadas pela CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, que funcionou na Câmara entre 2012 e 2014. Na justificativa, o colegiado lembrou que muitos casos de exploração sexual de menores são praticados justamente por pessoas que trabalham no atendimento a crianças. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, lembrou o alto índice de casos de abusos registrados no Brasil.
No período de 2009 a 2021, foram mais de 225 mil notificações recebidas no SUS, sendo que cerca de 85% delas foram contra meninas e adolescentes mulheres. Apenas em 2018 foram notificados mais de 66 mil casos de violência de estupro no país pelos órgãos de segurança pública, sendo que quase 72% deles foram com crianças e adolescentes.
A proposta contou com o voto favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Para ele, a iniciativa pode servir como medida preventiva e desempenhar importante papel no atendimento dos interesses e da proteção das crianças.
Violência ou abuso graves contra crianças que são em pessoas em situação peculiar de vulnerabilidade causam danos graves, inclusive traumas, que podem acompanhar as vítimas por toda a sua vida. A possibilidade de se exigir a certidão negativa de antecedentes criminais não caracteriza ato discriminatório, sendo admitida pela jurisprudência trabalhista.
O projeto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
O plenário do Senado aprovou a regulamentação da produção de hidrogênio com baixa emissão de carbono. O Brasil pode se tornar um dos líderes mundiais nesse setor. Senadores ainda precisam concluir a votação analisando sugestões de mudanças ao relatório. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto cria o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, que é usado na indústria, comércio, geração de energia elétrica e abastecimento de carros. Pela proposta, empresas ou consórcios nacionais poderão produzir, armazenar, comercializar, exportar e importar o gás verde. O relator, Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que esse marco é um avanço para a proteção do meio ambiente com ganhos econômicos.
O mundo precisa se renovar e deixar de produzir energia com gases de efeito estufa que produzem danos ao meio ambiente. É isso que pretende esse projeto do hidrogênio verde.
O presidente da Comissão Especial do Hidrogênio Verde, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, destacou que o hidrogênio de baixa emissão de carbono pode ser produzido também a partir da biomassa, etanol e hidrelétricas, fontes já existentes no Brasil.
O Brasil, como muito poucos países do mundo, consegue reunir um mercado interno potencial, um parque já de energia renovável instalado. O preço dessa energia é mais barato, portanto, a gente pode ser protagonista disso.
Antes de enviar a proposta para a Câmara dos Deputados, os senadores deverão concluir a votação de sugestões de mudanças ao relatório já aprovado.
A Comissão de Educação discutiu a proposta que permite o uso do Vale Cultura em eventos esportivos. O benefício foi criado em 2012 para estimular o acesso de trabalhadores às atividades culturais. Mais detalhes com o repórter César Mendes.
O projeto do deputado federal Afonso Ram, do Progressistas do Rio Grande do Sul, inclui os eventos esportivos entre as áreas culturais financiadas pelo Vale Cultura, criado em 2012. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que com o fim do abatimento do valor gasto com o Vale Cultura no Imposto de Renda das Empresas em 2017, o programa perdeu força, mas a proposta de inclusão dos eventos esportivos pode ajudar na sua retomada.
Dá força ao programa e incentiva os trabalhadores e sindicatos a dialogarem com as empresas para que essas forneçam Vale Cultura.
Natália Pedrosa, advogada da CBF, disse que o futebol é uma manifestação cultural com fundamentos no ordenamento jurídico brasileiro, que determina que o poder público deve incentivar a cultura esportiva. Derek Santana, do Ministério da Cultura, revelou que 600 mil trabalhadores recebiam benefício antes do fim do incentivo fiscal.
O projeto que libera cassinos e jogos de azar não será votado nesse semestre pelo plenário. A proposta deverá ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos e debatida numa sessão especial no plenário antes da votação. A repórter Érica Christian volta com mais informações.
Já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que legaliza cassinos, o jogo do bicho e apostas não será votado imediatamente pelo plenário. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários sugeriram o debate numa sessão especial e a votação na Comissão de Assuntos Econômicos, como afirmou o líder do MDB, Eduardo Braga, do Amazonas.
Quais são os possíveis ganhos com a aprovação do projeto, seja do ponto de vista de crescimento econômico, de geração de emprego, de geração de tributos? E, do outro lado, quais são os riscos da aprovação desse projeto de lei?
Os favoráveis ao projeto argumentam que a legalização dos cassinos e do jogo do bicho vai resultar em investimentos, empregos e arrecadação. Mas os contrários citam lavagem de dinheiro, o fortalecimento de organizações criminosas e problemas de vício e superendividamento, como apontou Eduardo Girão, do Novo do Ceará.
No momento que a gente está com postos de gasolina e grande parte deles com crime organizado fazendo lavagem e tudo, a gente não pode abrir essa porteira porque também devasta a família, é vício, é um problema grave.
Segundo os líderes partidários, o projeto da legalização dos cassinos, jogo do bicho e apostas só deverá ser votado no segundo semestre.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.